vamos começar a partir de amanhã um misto de investigação, mas um misto também que não deixa de ser um grande espetáculo, porque a CPI, quer dizer, que tem esse lado importante e obviamente corre paralela de investigação, ela tem, obviamente, ela é também um lado político, e um lado político onde os principais personagens vão buscar aí, né, uma luta pelos principais postos aí, né, os atores que vão ser atores principais, os coadjuvantes, e essa guerra nacional que vai começar amanhã não é uma guerra que tá brincadeira, nem o governo federal está, né, esperando brincadeira. Ele já viu que vai sair a CPI, que ele não pode impedir. O que o governo federal fez recentemente foi o seguinte: preparar a tropa de choque dele. Toda CPI tem a sua tropa de choque, a CPI do Collor tinha a tropa de choque, muitos inclusive sempre aparecem, né, e são recorrentes, no caso do Roberto Jefferson na época e de outros. E o que é que visa isso? Como é que o governo federal está se precavendo? Obviamente ele está buscando aí se resguardar, principalmente pelas consequências das entrevistas, né, do ex-secretário aí ligado à comunicação, Van Garten, dizendo que, inclusive, houve aí uma conversações com a Pfizer, e o ponto com a empresa de vacinas, né, a Pfizer, e o ponto principal e mais sério da CPI vai ser, sem dúvida, esse. É óbvio que ela vai ter várias linhas de investigação, mas onde é que ela vai pegar, onde é que é o ponto principal? Vai ser o seguinte: se o governo federal teve acesso à compra de vacinas que poderiam ser antecipadas a partir de dezembro, e se por incompetência ou negligência, né, para não usar outro termo, o governo terminou não conseguindo, não fazendo, não fechando esses acordos, o que resultou de fato em milhares de mortes desnecessárias. Ou seja, se de fato, como diz o ex-secretário de comunicação, e ele vai ser chamado agora, apesar da entrevista dele, ele ter dito que omitia, né, quer dizer, que o presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade, mas ele falou de incompetência do Ministério da Saúde, incompetência burocrática do Pazuello, numa possibilidade de se fechar um acordo para que você tivesse uma vacina chegando ao Brasil em dezembro. Como a CPI começa, ela é uma guerra que vai ser uma guerra política nacional, antecipa a eleição do ano que vem, e é uma guerra paralela também entre os representantes alagoanos, né? Quem está aí no centro da discussão, tentando voltar, é o senador Renan Calheiros. Mas como a gente já disse antes, ele vai assumir um papel e quer assumir um papel de liderança, mas é um papel de extremo risco. Por mais experiência que ele tenha, né, e a gente está falando aí de alguém que está há quase 25 anos, acho que um quarto de século no Senado, aqui em Alagoas, não vai ser uma tarefa fácil. E o Renan Calheiros sabe que é uma operação extremamente de risco, porque por mais que a população esteja cansado, queira, boa parte dele queira investigar, a desconfiança em torno da personalidade do Renan continua muito alta, do senador Renan Calheiros, e qualquer passo em falso que ele der vai gerar uma repercussão nacional. Então, quando você vai para um nível de exposição desse, obviamente o risco é muito alto. Paralelamente, alguns outros representantes de Alagoas, e os dois, vamos começar aí pelos dois do Senado, o Rodrigo Cunha e o Fernando Collor, apesar de não estarem, né, em cargos de direção da relatoria, não vão estar tão expostos como o Renan, vão ser cobrados por posições firmes. E qual vai ser essa relação entre os três senadores? Na véspera de um ano eleitoral, o que, que a gente pode esperar? Por exemplo, o Rodrigo Cunha, o senador do PSDB, que já começou a jogar uma certa suspeição na própria figura do Renan. O Renan disse que quando foi investigar Alagoas, inclusive ele mandou uma mensagem em redes sociais, que qualquer investigação de Alagoas, que não está de fato na pauta de investigação, mas se houver, ele vai se retirar por uma decisão de foro íntimo. Não é uma decisão de foro íntimo, né? Isso é o mínimo que se espera de qualquer processo de investigação, que um pai não possa investigar o filho. Não é uma decisão de foro íntimo, é uma decisão legal que vai ser vista como sucessão, uma decisão pública em relação a isso. Mas o Rodrigo Cunha, por exemplo, vai ser obrigado a saber, vai ter um limite aí de como se portar. A gente lembra aqui que tradicionalmente, lá no passado, por exemplo, o senador do PSDB, o Theo Vilela, mantinha uma relação sempre amistosa. E quando se separavam, ainda assim, nunca foram muito para o confronto direto Renan Calheiros, né, com o senador Theo Vilela Filho. Agora, o que é que acontece? O Rodrigo Cunha já é de outra geração, começa a ser cobrado também a fazer contraponto, e sempre fez contraponto político aqui como Renan, vai ser obrigado a tomar posições mais fortes e mais firmes nesse novo cenário aí da Covid. E o senador Fernando Collor também vai ter aí que navegar nessas águas turbulentas, né, sabendo que teriam que tirar proveito, mas aparentemente a estratégia do Fernando Collor, por enquanto, é primeiro observar e ficar ali como um jogador estratégico, alguém que já foi presidente, esperando para ver onde sopra o vento, e é depender de onde sopra o vento, colocar aí e definir a sua direção de uma forma mais enfática. O que a gente está vendo agora, que vai começar a partir da manhã, não é apenas uma disputa nacional, uma disputa na guerra política nacional, mas a depender do que aconteça ali, vai ter reflexos exatamente direto entre os representantes aqui para essa eleição do ano que vem, e vai exigir deles uma postura muito mais forte, né? Por enquanto, no Senado. Na Câmara, o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, já está, por exemplo, seguindo outra estratégia do governo federal, que é uma, preparar a tropa de choque no Senado, mas a outra viu o Arthur Lira na Câmara apresentar e mudar a pauta. Ele já prometeu ali apresentar uma pauta de reforma tributária no dia 3 de maio, para tentar também desviar um pouco de todo esse foco centrado, né, esse chumbo grosso que vai ser na CPI. Ou seja, nós vamos ter aí uma operação de risco. Um risco para todos os envolvidos aqui de Alagoas, e quem pisar em falso vai ter reflexos diretos no ano que vem. Não vai dar mais para se posicionar de uma forma discreta, né, que todos vão ser obrigados mais cedo ou mais tarde a se colocar de forma mais risco, a se expor, e isso vai obviamente antecipar aí como é que vai ficar 2022 aqui no estado e em todo o Brasil.